Podcast, quarto ato, número 34, começando em ritmo de semi-revolta.
Puta que pariu.
Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar.
Estamos aqui diretamente da Praça Tiradentes. Hoje é domingo, quase 10 horas da noite. Estamos aqui um tanto quanto amedrontados.
Apreensivos.
Porém, o podcast precisa de nós.
Eu sou Emerson Neri e o melhor teatro é o teatro miserável.
Eu sou Monique Hall e eu descobri que o palco, além de ser giratório, ele também é furado.
Eu sou o Guto Souza, gripado, e minha voz gripada, em vez de ser rouco, sexy, é fanho e retardado.
E temos...
uma convidada ilustríssima.
Temos o prazer de dividir aqui a praça com ela.
E arriscar a sua vida conosco, pelo podcast, pelo teatro.
Bom, eu sou a Michelle Rodrigues e tô aqui amedrontado junto com eles.
Michelle Rodrigues, uma das divas do teatro curitibano.
Uia!
Vem sem demora, depois de longa espera, quem me dera meia hora, me decora como eu era.
Você já viu ela em Satyricon?
Uma das divas do Geral Thomas.
Meu Deus, eu preciso perguntar pra ela como é conhecer o Geral Thomas.
Mas o que a gente tá fazendo na Praça Tiradentes aqui? Vamos só expressar nossa revolta antes de...
Vamos ambientar aqui, você me revolta, porque nós viemos assistir uma peça do palco giratório do Sesc, intitulada...
Este Lado Para Cima, Isto Não É Um Espetáculo.
Não é espetáculo mesmo, que não vem ninguém aqui, né?
Cara, isto não é um espetáculo.
Eu acho que é isso. Talvez seja que você tem que vir aqui e refletir sobre o nada, assim.
Será que é isso? Caralho, eu não tinha pensado nisso.
Ah, mas vai se fuder se for isso, cara.
Arrgh! Pô, mas se for isso, realmente...
tá tomando cu.
I'm a bad boy!
Mas por que que é Lado Para Cima, né? Eu tô olhando pra cima agora e... será que eu tenho que ficar olhando as estrelas e tal? E é isso? É o espetáculo?
Acho que é a sociedade, né? Talvez esses caras fumando crack aqui do lado. A gente vê assim, porra, que merda, né?
Este Lado Para Cima. O que que será que...
sei lá, cara.
Não, eu acho que não rolou mesmo. Acho que furou mesmo a peça.
Furou.
Mas será que eles não estão aqui embaixo? Aqui embaixo tem umas escavações... arqueológicas.
Pô, mas...
a gente foi no Teatro Underground de Curitiba, ver se era lá. A gente foi no Rei Kraus, cara, ver se era lá no Rei Kraus. A gente quase foi assistir a peça do Rei Kraus aí.
E o pessoal do Rei Kraus ainda falou que foi muita gente lá, né, perguntar de se ia rolar a peça ou não ia.
Então fica aqui o meu voto tomando cu pra quem era desse espetáculo e não veio apresentar.
Pô.
Sorry, Charlie!
Bom, eu fico mais feliz sabendo que eu posso falar palavrão agora.
Michelle Rodrigues, você que trabalhou com Geraldo
Thomas.
Como é que você chegou nesse espetáculo do Geraldo Thomas chamado Gargolhos?
Gargolhos 2.0. Na verdade, o Paulo Biscaia me mandou um e-mail dizendo que o Geraldo tava vindo pra cá e que eles precisavam de uma atriz e um ator do local pra fazer esses dois personagens que a gente fez. E aí eu mandei todo o meu material e pensei, poxa, né? Nunca mais eles vão me responder. É óbvio, né? Porque devem ter, sei lá, quantos mil inscritos lá pra fazer a peça com ele. Resumindo, uma semana antes, no domingo, o pessoal da produção do Festival de Teatro me ligou, dizendo que ia ter a escolha no domingo à tarde que eu fosse no Novelas Curitibana. Fui, né, obviamente, achando que ia encontrar uma galera lá, e não, tinha eu e mais três atrizes, e aí a gente foi ficando, ele não falou com a gente no dia, deu oi, obviamente, tudo.
Mas foi lá o quê? Fazer umas dinâmicas, assim?
Não, a gente foi lá ver, eles estavam fazendo leitura do espetáculo, porque inclusive os outros dois atores, que quando eles vieram pra Brasil fazer o Gargolhos, em São Paulo, e esses dois atores, eles estavam participando da peça agora. Então, eles estavam fazendo leitura, estavam ensaiando e a gente foi lá e só ficamos olhando. Aí, tipo, o momento da deixa, que eu descia da... eu tava pendurada e eu descia, nua, ensanguentada, pra gritar fuck me, só pra saber o local certo e tal, aquelas coisas. E a gente até deu uma passada com eles, eu e uma outra menina, que daí acabou ficando nós duas, porque eles precisavam de duas, caso uma passasse mal.
Porque quanto tempo você ficava lá pendurada?
De 45 a 50 minutos.
Em quantos metros de altura?
Eu acho que dava uns 4, 5 metros, eu acho, né? Porque o Guairinha, ele tem altura, uma altura razoável.
Você viu o que aconteceu com o Edson Bueno, né? Caindo dessa altura, não é?
Não, ainda bem que não aconteceu nada, mas era super seguro. Tinha cadeirinha, então tinha as pessoas que ficavam atentas se caso eu passasse mal. Era só pra fazer um gesto que eles desciam logo e daí eu era substituída, no caso, né, pela outra atriz que tava lá. E daí, um dia antes da estreia, o Geral decidiu que seria eu.
Quem é Geral Thomas pra você? E como ele interagiu? Ele é um cuzão ou ele é gente boa pra caralho?
Como ele é? Ele é carrasco?
Olha.
Ele tá ouvindo o podcast.
Ele sempre ouve, ele é nosso brother.
Ele é ouvinte assíduo.
Eu não posso falar mal dele, porque ele sempre me tratou muito bem. Em nenhum momento ele foi grosso. Eu já vi ouvi muitas coisas dele, que ele é meio arrogante. O cara é muito inteligente. E ele segue aquilo que ele acha que é e foda-se o mundo. É aquilo, é o que ele quer. Ele teve uma preocupação comigo, teve um ensaio geral, que eu não consegui ficar muito tempo, não, acho que não cheguei nem a ficar 20 minutos, e eu comecei a passar mal. Eu tava com uma meia calça que tava muito apertada, assim. E eu comecei a passar mal e não sabia o que que era. Aí eu pedi pra descer, desci. Quando eu tirei a meia calça, nossa, simplesmente me deu um alívio geral, assim. Falei assim, nossa, era isso que tava passando mal. E logo depois ele veio falar comigo, pedindo se eu tava bem e pedindo se eu ia conseguir fazer a peça. Nesse pouquíssimo tempo que a gente trabalhou, pra mim ele foi sensacional, assim. Mas ele tem um quezinho, assim, de arrogância, pode-se dizer.
E com os outros atores, ele não tratava mal, não chegou a dar bronca em alguém, sei lá?
Ah, como todo diretor, eu acho, né? Nada normal, assim. O normal de todo diretor, assim, sabe? Se você tá fazendo uma merda, tipo, puta, você tá fazendo uma merda, não é isso que eu quero. Vamos de novo. Mas em nenhum momento ele desistia, assim. E ele até fala, brincava com os atores, os nossos atores aqui brasileiros, de São Paulo. Ele falava assim, ai, vocês leem muito Stanislavski, eu não quero isso. Eu quero uma coisa mais natural. Se divirtam. Então isso é muito legal também, sabe? Porque às vezes a gente carrega um drama, um negócio que não precisa.
Uma carga teórica, um negócio, tudo.
Cara, não, você leu, beleza. Ok. Esquece tudo, zipa tudo e vai pro palco.
Legal. Então tá aí, Michelle Rodrigues confirmando que todos desconfiávamos.
A musa do Geral Thomas.
Que nosso amigão Geraldão é um cara
bacana, trabalhador.
Ponta firme.
Oh!
Mas e qual que é a trajetória da Michelle Rodrigues no teatro? Onde que tudo começou?
Tudo começou quando eu vim pra cá, em final de 2006.
De onde você é?
Sou de Freiburgo, Santa Catarina.
Que legal, eu já fui pra Freiburgo. A terra da maçã, não é? Da maçã?
Terra da maçã, meio oeste catarinense, lá mesmo. É a maior cidade com maior, como é que fala?
Produção de maçã do Brasil. Eu posso fazer essa piada ridícula?
Ai, como todo mundo vai. Vai, bem, vai.
Você comeu bastante maçã, por isso que você é ruiva assim?
Não. Até porque a minha maçã preferida era verde. Eu me formei em 2005 em educação física. Trabalhei, eu era professora, professora de estado, professora municipal e de escola particular.
Caracoles, lá em Freiburgo tudo isso?
Lá em Freiburgo. Eu era professora de educação física escolar no estado. Eu era professora de dança no município em escola particular. E eu também dava aula de natação e hidroginástica numa escola particular.
Quem diria, cara? Quem diria?
Por isso o fôlego de estar pendurada lá. Preparo físico, olha só.
É, eu fui atleta semiprofissional durante 14 anos de handebol, que é a única coisa que eu sinto muita saudade, inclusive, que é de jogar. Enfim, aí eu decidi o que eu sempre quis fazer na minha vida, que era ser atriz. Eu não tinha contato com o teatro, porque em Freiburgo não tem teatro. Na cidade vizinha não tem teatro. Pelo menos em cerca de 200 quilômetros ao redor de Freiburgo não tem teatro. Meu contato com a atuação era através de filmes e de novela, televisão. E eu achava, cara, aquela coisa tudo de você ser uma pessoa diferente a cada dia muito divertido. Falei, putz, quero fazer isso da minha vida. E aí comecei a pesquisar, né, escolas de artes cênicas. Estava em dúvida entre Florianópolis, que era, né, capital do meu estado, e Curitiba, que eu já tinha ouvido falar muito bem. E aqui é meio que o berço de bons atores, então tinha até mais referência de Curitiba do que de Floripa. E aí eu namorei com meu primo durante uns 3 anos e ele morava aqui. E eu acabei vindo pra cá. Aí eu fiquei 1 ano dando aula numa escola de... Eu dando aula de hidroginástica numa academia aqui em Curitiba. Daí eu fui agenciada, me agenciei, porque falava que aqui não tinha ruivo e não tem mesmo. Não tem nenhum lugar tem ruivo, né? Daí falaram, não, é, você tem um perfil legal, porque não tem ruivo, você pode acabar fazendo comercial e tal. Eu falei, beleza, vou me agenciar. Aí me agenciei, aí acabei fazendo um videoclipe pra banda Fuja Lourdes, com o Alexandre Slaviero. Na época foi meu primeiro trabalho, assim, e foi final de 2007.
E você não chegou a entrar em nenhuma escola de teatro até aí?
Até aí não.
Nem oficina, nada.
Pra não mentir, no meio de 2007 eu comecei um curso de interpretação pra cinema e televisão na... era Unicemp, com o Chico Penafiel. E eu fiz esse curso que era de 3 meses, assim, onde eu conheci uma galera que até hoje eu tenho muito contato, tipo Cauê Persona, que a gente é parceiraça, assim. Foi onde eu conheci eles. Daí que eu comecei a, né, a entrar no meio, assim. Aí eu pesquisei sobre a FAP, descobri que eram 4 anos, eu ia ficar mais 4 anos presa a um negócio. Eles fazem uma peça por ano e muita teoria. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar mais 4 anos presa num troço, entendeu? Eu quero alguma coisa que... Eu já era mais velha, exatamente. As pessoas fazem faculdade com 18. Eu comecei minha faculdade de 17 para 18. Falei, não, não quero isso. Eu quero alguma coisa que me dê experiência e que me dê essa sensação de palco e tal. Foi aí que eu fui em todas as escolas e eu escolhi a Cena 1. Então, em 2008, eu iniciei o meu curso na Cena 1. 3 anos, que eles fazem duas peças por ano.
O Cena 1 arrebanha os nossos amigos que vêm de outros estados.
É, o Luiz Bertazzo é uma história bem parecida também. Veio pra Curitiba, não conhecia nada, escola.
Ele é do Mato Grosso, do Sul.
Ouviu falar da Cena 1, pesquisou tal e foi pra lá.
Eu fui em algumas outras escolas, não vou dizer o nome pra não ficar antiético, mas eu não gostei.
Essa foi pra você, Fiane. Fiane, eu senti. Ela fez LA com a mão aqui 2 vezes.
Perdeu Michelle Rodrigues, Fianão.
É mentira, mentira. Não, gosto muito do Fiane, é mentira. Na época, me passou mais seriedade, foi a Cena 1. Porque eles falaram assim, olha, se tu não ia entregar trabalho, se você faltar, você vai reprovar. E é isso, era isso que eu queria, era essa seriedade. Porque senão não adianta. Você vai lá pra fazer o quê? Fiz 2008, 2009, 2010, final de 2010 eu me formei. Eu suguei tudo que eu podia, tanto que eu saí com praticamente 5 DRTs de lá. O primeiro que eu tirei foi de diretora de produção, depois eu tirei de atriz, de cenógrafa, cenotécnica e aderecista.
Nossa!
Caracoles!
E você trabalha com tudo isso hoje?
Trabalho com tudo isso. O cenário, os adereços agora de uma peça que tá passando também. O último adereço que eu fiz como aderecista foi pra peça Encanto dos Cantos, que tá acontecendo agora, que estreou semana do Cena 1, que também é uma peça de lei e tal, que a galerinha é bacana.
E daí como você chegou no grupo Delírio?
Final do ano passado, o Edson, eles estavam voltando do palco giratório, né, que eles estavam fazendo 3 meses fora, viajando, loucos, fazendo...
Yes?
Fazendo...
Yes?
Esqueci o nome da peça, é um absurdo, né?
Yes!
Eles estavam fazendo Evangelho segundo São Mateus.
Yes!
E daí, como eu conhecia já uma galerinha, né? O Thiago, o Guilherme, o Gustavo, que estavam viajando junto, eles me falaram: ó, Michelle, a gente vai voltar e o Edson tá afim de fazer uma oficina. Vamos lá fazer com a gente? Falei assim: não, vamos. Aí eles voltaram na semana seguinte, eles abriram a inscrição. Falei: cara, vou fazer. Né? Eu já tava um ano sem estudar, tipo, vamos entrar aí. Que é da companhia e tal. E era uma audição ao mesmo tempo. É óbvio que eu não entrei com pretensão de audição, porque eu falei: eram 50 pessoas. Falei: cara, eu vim aqui pra ser feliz e vou fazer e vou aprender e tá legal, tá ótimo. E ele gostou do meu trabalho e me chamou: vamos fazer satírico? E eu falei: vamos. Aí depois o satírico acabou, na semana seguinte ele: ó, tô com uma proposta aí, vamos fazer uma peça, vamos entrar pro grupo? Vamos. E aí é isso aí. E hoje eu tô com eles, tô no grupo Delírio, assim, fazendo e fazendo por fora, né? É, cenário, adereços e por aí vai.
Você participou do Nervo Craniano Zero também, né?
Do filme, né? Porque tem a peça também. Teve a peça. Participei do filme com o Paulo Biscaia, que foi gravado. Boa pergunta. Foi no final de 2010, eu acho.
Mas você substituiu alguém que era da peça, é isso?
Não. É um outro elenco. Não é o mesmo elenco da peça.
Mas a história é a mesma.
A história é a mesma. É claro que com 2 horas, né? Com outra linguagem e tudo que o cinema permite mais que a gente faça.
Mais sanguinolento do que teatro.
Super. Senão não seria Paulo Biscaia, né?
O pessoal consegue ver esse filme na internet, em algum lugar aí? Cinemas?
Ainda que eu saiba, não saiu. Teve a pré-estreia esse final de semana agora. Eu tô esperando, inclusive, ansiosa pra saber quando que vai sair mesmo pra gente poder ver. Mas eu sei que vai ter uma sessão já de antemão. uma sessão extra no Guaíra, em setembro.
Da peça ou do filme?
Do filme. Com algumas coisinhas legais que eu não posso contar, que fica a dica pra vocês irem assistir.
Surpresa, surpresa.
Os maxi motion, interação.
Vão assistir pra vocês verem.
Você também é atriz de vídeo? Você fez um clipe?
Da grandiosa banda Gentileza, banda curitibana.
Banda Gentileza.
Ao persistirem os sintomas, consulte a sua consciência. Não é mera coincidência. Quem me dera fosse apenas semelhança. O amor é uma balança.
Os meninos mais queridos da face da terra.
E como é que foi? Como é que foi?
Foi divertido, foi ótimo. Foi sensacional. Eu já, na verdade, tenho outros videoclipes já, que eu comecei, que nem eu tava falando antes, o primeiro foi o Fuja Lourdes. Aí depois eu fiz do Copacabana Club, Just Tweet, acho, a música. E eu fiz um que não saiu ainda, que é da banda Humanish.
Cara, você é expert em clipes, então?
Cara, eu acho sensacional fazer videoclipe. Eu faria um videoclipe toda semana se me convidassem. Eu adoro. Adora. E eu tenho a sorte deles me convidarem pra fazer videoclipe.
Pô, mas então convidem Michelle Rodrigues pra fazer clipe, vocês que são de... tem banda, né?
Eu gosto, acho muito divertido. É porque eu amo música, né? Então é uma linguagem. Pô, poder juntar atuação com música, cara, é muito sensacional. E o último agora foi da banda Gentileza. Quem me dera, gente, que é sensacional, porque se vocês não viram ainda, ó, vocês não podem deixar de ver, tá com quase 19 mil views já, e faz em nem 2 semanas, eu acho, que foi lançado.
Tem o link, vai ter o link aí no nosso post, no nosso site, vai ter o link do...
Pra vocês verem Michelle Rodrigues em vídeo.
Putz, vejam, como caminhoneira, gente, é sensacional.
Outra peça que nós assistimos...
A outra? Não, a primeira peça. A gente queria ter... A não ser que a gente esteja aqui assistindo ela, a gente não sabe, né? Que
quem sabe, tá, a peça tá rolando aqui, a peça. Isso não é um espetáculo.
Tem um monte de gente ao nosso redor aqui nos olhando agora, né? Achando que é...
É, eu tô começando a ficar preocupado.
Eu fui assistir a peça A Descoberta das Américas.
É uma peça que existe desde 2005, né? Ela já veio pra Curitiba, acho que em 1 ou 2 festivais.
Ela já veio umas 4 vezes que eu Curitiba, pelo menos.
Ela já veio pela Caixa também, lá no Teatro da Caixa.
Já foi no Paiol uma vez.
Eu já vi 2 vezes também essa peça.
E essa é a peça que eu diria que é a peça mais Grotowskiana que eu já assisti na minha vida. Uhul! Porque Grotowski é um dos teóricos do teatro, né, que pregava o teatro miserável, que teatro para o teatro, a essência do teatro justamente é a interpretação do ator. Então, quer dizer, não precisa de mais nada, não precisa nem, a Michelle Rodrigues não ia ter trabalho assim, né?
Coitada.
Como cenógrafa, como...
Não precisa.
Ó, eu vou me abster dessa conversa porque eu não assisti A Descoberta das Américas, estou aqui escutando vocês.
E aí, o que que é? É só um cara, o como é que é o nome dele?
Julião.
O ator, é um ator carioca. É só ele no palco, sem...
Sem nada. Tem um cenarinho.
Não, tem cenário nenhum. Tinha nada no cenário.
Mas que eu fui ver, tinha uma redinha atrás, né?
Roupa? Tem...
Só tem a roupa dele, né?
Figurino, tem?
Mas ele tira a roupa no meio, cara.
Putz.
Ele sua. Ele sua demais, sua. Dá pra cara. Ver que ele atua.
Ele é gordo?
Não, ele...
Então tem iluminação, porque pra ele suar, assim...
Tem iluminação só no finalzinho, assim, mas até então é só uma luz bem seca nele, assim.
Ele sua de atuação, de falar, e ele gospe, ele sua, e ele fala, ele dança, corre.
A história que ele conta é como se fosse a história dele na Europa, assim, antiga, né? Dizendo o que ele aprontava lá e como é que ele acabou caindo nas Américas. Daí, no caso, ele se mistura com os índios nas Américas.
Passa pela tribo, prendem ele, daí ele fica amigo dos índios.
E ele é tipo malandrão, assim, né? O cara é malandrão. E ele vai contando as histórias. E, cara, você visualiza tudo aquilo.
Sem nada.
Cheguei em casa, assim, eu parecia que eu tinha visto um filme, cara. De tão, tipo, sensacional que é.
Essa peça, pra mim, acho que uma das melhores peças que eu já vi. Tanto que eu já tinha ido ver 2 vezes também, e é muito legal.
O pessoal dá muita risada nessa peça, é muito engraçada. E o corporal do cara é muito bom, assim.
O cara tem um preparo pra manter...
Sabe, o gesto exato, cara, tem, assim.
Eu tenho o gesto exato e sei como devo andar. Aprendi uns livros pra usar. Um certo ar cruel de quem sabe o que quer.
Tenho tudo planejado pra te impressionar.
E a peça não cai um segundo, assim.
Quanto tempo?
Uma hora e 10, uma hora e 20.
O cara é daqui?
O cara não, acho que ele é carioca. Pelo sotaque que ele tinha.
Mas eu acho que o cara só faz essa peça também. Porque desde 2005 o cara tá com a peça.
Caramba, e lotou lá pra nada.
E lota.
O cara faz um negócio bem feito, ele pega e segura, né?
O cara foi feito pra essa peça, assim, pra fazer essa peça.
Ficou só 2 dias aqui em cartaz, né?
O CETEP.
É, eu não consegui ver dessa vez, mas...
Eu me impressionei, assim, falei, pô, eu quero fazer um dia uma peça desse jeito, assim, tipo, simples, desse jeito que eu só preciso da interpretação, não preciso mais nada.
Qual foi a sua frase do início?
O melhor teatro é o teatro miserável.
Ah, então tá aí. Tá explicado. Eu já tinha se entregue lá no começo.
A gente sempre tenta sacar, mas é o que o Emerson solta umas frases que ninguém tem.
Procurem, né? Procurem no Brasil aí, o pessoal todo de fora que nos ouve, né? De repente tá na tua cidade.
Essa peça sempre tá rolando, né? Foi o César que trouxe dessa vez, né? Agora, só que muito curta. 2 dias de apresentação, sabe? É complicado.
Então fiquem ligados. Próxima vez que vier, corram e assistam.
Mas a Michelle foi assistir uma peça sensacional também ou não, Michelle, esse final de semana?
Eu fui. É Santo Cristo, do Maurício Vogue.
Queria ter assistido Santo Cristo, como é que foi?
Perdeu o Playboy.
Ah, droga.
Volta em fevereiro. Que eu sou amiga de uma galera ali. Que faz. Cauê Persona, o Thiago Luz, o Tarcísio Fialho, a Giovana, o Maurício.
Maurício Vogue era o diretor da peça, né?
É, o Maurício é o diretor da peça, mas ele não faz como ator.
Ele que fez o texto também? Quem que era o texto?
O texto também é dele.
O texto
é
do Renato Russo, porra. É.
A história do Renato Russo, texto não.
E essa peça é baseada no Faroeste Caboclo da Legião Urbana.
Exatamente, é muito legal, eu gostei muito da forma como eles colocaram a história.
Como foi abordada essa peça?
Em que sentido?
Musical?
Eu acho que eu consideraria essa peça como uma peça musicada, como a maioria das peças que a gente vê, que não é um musical. Porque o musical tem uma ou duas falas, e o resto é tudo música. E uma peça musicada são falas e com muitas músicas no meio. Eu não lembro se eu vi algum musical aqui em Curitiba, mas eu vi muita peça musicada. Inclusive, o musical que eu vi mais próximo de ser um musical foi uma peça que eu fiz do Frederico Garcia Lorca, que foi A Sapateira Prodigiosa, onde as músicas eram também escritas, o Santo Cristo também, foi o Léo Fressato que escreveu as músicas da peça, mas as músicas eram escritas também pra peça. E na música contava-se a história. A peça tinha 50 minutos e tinha 14 músicas.
Nossa.
O Santo Cristo, cara, eu achei muito legal a forma como o Maurício pegou a música, assim. É, pegou a história da música e transformou em peça. Porque a primeira coisa que eu pensei é que eu ia escutar a música logo do início. Vocês não viram, né? Não posso contar.
Ah, mas o comecinho é trailer. Faz um trailer aí pra gente.
Putz, será que eu sei fazer esse troço? Eu vou contar pra vocês a peça.
Com várias músicas da Legião que são tocadas ou não?
Não tem.
Se ele cita pedaços da música, assim, não tinha medo, tal João do Santo Cristo. Né?
Alguns mini trechos da música em forma de fala e não de música. Eles cantam um pedacinho da música, assim, ai, que é linda, emocionante, mas eu não posso contar em que parte que é. Porque senão eu vou entregar a peça. Mas que eu fiquei... Ai, eu adorei. Eu adorei.
Você gosta de Legião? Você gosta dessa música?
Gosto de Legião.
Você foi esperando, assim, alguma coisa baseada na música? Porque você já devia saber um pouquinho também, né?
Então, eu já sabia um pouquinho, porque né, a gente conhece os meninos, conhece, vai indo. Conhece o Léo, que fez as canções que eles cantam na peça. Então, eu já sabia e não fui esperando. Eu fui esperando que eles cantassem um pouquinho da música. Eles cantaram um pouquinho da música.
Mas é a peça, a história da música, assim, mais ou menos o que acontece.
É a história da música, só que de uma outra forma. Eles fazem como se fosse... Eles estão gravando um filme sobre isso. Daí tem diretor de filme, tem câmera, tem não sei o quê. É como se eles estivessem gravando um filme de Santo Cristo. E as coisas se misturam. A realidade com a ficção, com o filme, é muito legal.
Então, quando voltar em fevereiro, você acha que as pessoas que estão escutando agora, inclusive nós também, que estamos aqui conversando, nós tínhamos, devemos ir?
Com certeza. Acho que devem ir, sim.
Cara, e essa música pra mim fez... Bom, Legião, né, como um todo, mas essa música fez muito parte da minha juventude, da minha adolescência, né? Eu adorava, eu ficava tentando decorar, porque são 9 minutos de música, né?
Todo mundo tenta decorar a música, né?
Típica brincadeira de viagem, assim, né? Tá todo mundo no carro, vamos cantar Faroeste Caboclo inteira.
Super, não pode faltar.
É, porque não existia Nintendo DS, né, Monique?
Na época que não existia os iPads, a internet, Wi-Fi não, 3G, não sei o que. Vocês têm que ir. Você pode gostar ou pode não gostar. Mas acho que você nunca vai sair perdendo indo ao teatro.
Vamos, não, vamos todos nós. Com certeza nós vamos, sim.
Vamos agora tocar a tempos. Mandar um super abraço para todas as pessoas que estão ouvindo. Força sempre. Não se deixem ficar tristes por qualquer coisa que aconteça no planeta ou no nosso país. Sempre em frente, que atrás uma pata rindo. Gente, alegria e vamos em frente, né?
Com certeza não, porque não sei do meu futuro, né?
Onde vamos estar em fevereiro?
Com certeza eu quero ir em fevereiro.
Onde é que você estava, Monique, no último podcast falando nisso?
Ela foi buscar o Ismael, cara.
No último podcast eu fui a pedido do nosso querido diretor.
Nosso pai teatral.
Nosso pai teatral. Ah, não posso negar um pedido de um pai. Tive que ir visitar a saudosa Torre Eiffel. Fui buscar. Não, aproveitei, né? Dar uma visitada na Champs-Élysées.
Como é que estava Montmartre?
Montmartre. Continua belo, continua muito belíssimo. Belíssimo bairro, Moulin Rouge.
Conversou com a mulherada lá no Moulin Rouge, tuas amigas?
Conversei, dei um oi lá geral, dei as caras lá.
Tinha aquela pergunta que o Ricardo colocou aqui em pauta, no, ele não sabia nem que ficava o... Como é que era o nome do lugar lá? Dos dadaístas, que ele falou? Cabaret Voltaire?
Cabaret Voltaire, é.
Que na verdade não fica na França, né? Não fica em Paris.
Onde fica?
Fica na Suíça.
Você pesquisou?
Ele me falou depois.
E eu falei Espanha e você deixou na edição, né, cara? Você deixou eu com cara de bobo.
Errado aqui do podcast 33. Mas infelizmente não pude participar por um motivo de força maior, mas cá estou de volta e permanente mentemente.
Saindo do Louvre direto para a Praça Tiradentes.
Direto para o coração da nossa querida Curitiba.
Sempre bom voltar para casa.
Sempre bom, a gente tava com saudades aqui e trouxe Ismael Scheffler de volta. Agora voltou com a carga ali de Paris, né? Imagine com todo o conhecimento.
É, imagine criatividade que não deve estar rolando naquela cabeça agora.
Meu Deus do céu, não quero nem saber.
A gente tem mais um espetáculo pra comentar, é isso ou não?
Temos um espetáculo que a gente vem postergando aqui.
Ah, é verdade! Que, nossa!
Desde o podcast 15 a gente quer comentar.
Edson Bueno esperando por isso há um mês.
Ele nem tinha se machucado ainda, acho, quando a gente assistiu, cara, peça.
Não, já tinha sim, já tava com o braço machucado, já tava.
Mas a gente foi assistir... Onde o Diabo Perdeu as Botas, que é uma peça de dois homens, que é o Márcio Meneghel, que eu não conhecia, e o Edson Bueno. Edson Bueno em sua versão Robocop, com os ferros ali no braço. Bem interpretado, digamos, não perdeu o seu domínio sobre o personagem.
E nós estamos aqui com a pessoa que fez... O que, que você fez na peça?
Cenário.
O cenário da peça.
Cenógrafa e cenotécnica, porque além de fazer, junto com o diretor, obviamente, porque o diretor sempre tem as ideias, que nesse caso é o Edson Bueno, também, junto com o Diego Perin, também... Que é o meu namorido, que entra nas furadas comigo, porque eu carrego ele, porque ele também muito curte fazer esse troço de arte. E a gente criou e fez, né? Então, cenógrafa e cenotécnica.
A primeira coisa que eu, quando eu olhei aquele sinal, eu queria pisar pra ver se era areia mesmo.
Tcharam! Não era areia.
O que era? A gente tá morrendo de curiosidade!
O cenário, gente, é maravilhoso. É um tapete, assim, grande. E atrás tem umas esteiras, né? Penduradas, assim, de fundo, com umas luzes.
E tem uns ossos de bois e vacas, de animais.
De onde vocês tiraram aqueles ossos?
De verdade, inclusive, aquilo lá.
E de onde você conseguiu aquelas... Um crânio, assim, de boi?
E o público vegan ficou puto com isso. Já saiu da peça. Eu nem assisto peça com coisa de animal.
Credo, é, como se fosse, né? A de vaca, eu peguei da mini arte, que a Tati e o Renato, eles, não, leve isso daí pra lá. Falei assim, ótimo, vou levar. E a de cavalo, que é a da frente, eu peguei do meu apartamento. Tem um morador no meu apartamento que deixava aquela ossada guardada embaixo da rampa da garagem do meu apartamento. E eu sempre olhei aquilo lá e nunca saiu de lá. Pedi pra esse morador, se ele... Ele me deu, falou, olha, é um favor que você me faz, leva.
Nossa, e essa de cavalo, sai uma luz de dentro da ossada.
Sai, as duas saem. Que iluminador é sensacional, né? Fernandinho.
Ah, o quê? Não é o Beto Bruel? Nem o Wagner Corrêa?
Not, 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 not.
Então...
Então...
Falando sobre...
Cara, a gente não tem dinheiro, cara. Não tem, cara. Não tô afim.
Não tenho real, não. Eu sei que você não vai usar pro ônibus, cara.
Cara, não tô afim, cara. Não sou dessa, cara. Não quero, cara.
Relaxa, depois a gente vai terminar de gravar aqui, depois a gente conversa, beleza? Não quer nada
vaza. Calma, tá? Tá ligado? Não quer nada
vaza. Quem fez a iluminação foi Fernando Dourado.
Muito bacana a iluminação, hein?
E o que é essa areia? Que me revela o segredo pra mim?
Dá pra ver que a areia fica bem demarcada, assim, num retângulo, assim, né? Bem grande, assim, no palco.
Como são dois atores e a movimentação deles é dentro daquele espaço, então a gente diminuiu o palco, deixou naquele retângulo e a gente foi atrás. Sabe aquela borrachinha? É borracha granulada, aquele troço lá.
Aquela de que quando eu vou jogar bola, fica cheio.
Exatamente, em grama sintética. Que parece que suja, mas na hora que você tira, tá limpo, assim. É uma sensação, e é muito gostoso de pegar aquilo lá. É aquilo lá. Borracha granulada. É pneu triturado aquilo lá. A ideia do Edson era, ele queria tipo como se fosse terra mesmo. Só que você imagina pra colocar terra num teatro.
E depois fica terra pra 5 anos, depois você vai achar terra lá.
Pro resto da vida. As pessoas morrem e a terra continua lá. E aí eu lembrei disso, porque eu jogava futebol. Quer dizer, a gente, de vez em quando ainda, o pessoal do Satírico, a gente fazia um futebol de domingo. Que até, inclusive se eles estão ouvindo, é bom lembrar... Eu era a única mulher que jogava com eles, mas eles estão devendo uma pelada, que a gente tem que jogar de novo.
Com o perdão da piada que você acabou de fazer, né?
Falar que tá querendo uma pelada com o pessoal do Satírico, é...
Tcharam!
Happy Slappy. Falando da peça, eu gostei bastante do cenário. A iluminação, achei muito legal a ideia de colocar... Tem umas luzes ali.
Bem pontuais.
Mas tem uma hora que ele conta uma história com uma luz verde, eu acho que é, assim, que fica só a luz, meio que uma luz nele, uma luz verde, azul, não me lembro. E dá aquele tom de noite, assim, parece que tá anoitecendo mesmo. Eu fiquei com a sensação de estar no campo no final de tarde, assim.
E a sonoplastia também, né, ajudava os barulhinhos.
Essa peça, na verdade, é um diálogo entre um cara do interior e um cara da capital, por assim dizer, né, que é um veterinário, e o cara do campo, que é dono de um cavalo, que tem que ser sacrificado.
Porque o cavalo supostamente tem uma bactéria, alguma coisa que pode passar pros homens e pras pessoas e pra outros animais.
E aí fica a tentativa do veterinário explicar pro cara do campo que o cavalo dele deve ser sacrificado. E o cara do campo obviamente não entende isso, né? Porque a única coisa que ele tem na vida é o cavalo.
E é que tem.
E o Márcio Menegal, que é quem faz o cara do campo, ele interpreta de uma forma sensacional, cara.
Eu falei pra ele depois que eu vi, falei, cara, sou tua fã. Gente, é sensacional. O que, que é aquilo? O homem vira um monstro no palco.
Vira. Ele é pequenininho, assim, magrinho.
Pequenininho, magrinho, e vira um monstro. Um monstro.
O Márcio, ele interpretou tão bem a peça, que eu ficava com a impressão que o Edson Bueno não tava tão bem, sabe? Aquela coisa que a gente faz de comparar mesmo, né? De ficar comparando. Que a gente até falou uma vez no podcast aqui, que assim, tipo, se você quer parecer bom...
Atue com pessoas muito ruins, né?
Se você quer parecer bonito, tem amigos feios, né?
Mas é, isso, eu também senti isso, Emerson. Eu não gostei muito da atuação dele. E eu acho que também incomodou muito o negócio do braço dele.
Ah, sim. Era uma das primeiras peças que ele tava ensinando com aquele braço, né?
E realmente limita. Ele até comentou isso fora da peça, em uma conversa que eu tava tendo. Ele comentou que, querendo ou não, aquilo te limita. Aquilo não te deixa com 100% de liberdade no palco.
É desconfortável, né?
Se, claro que você fica pensando naquilo. Dá pra ver que umas horas ele queria aumentar o movimento e não conseguia. Então aquilo já te distrai na fala, te distrai na interpretação. E
ele tem que tomar cuidado com aquilo, né? Ele não pode simplesmente jogar o braço.
Ele nem consegue jogar o braço.
Mas com certeza o Márcio, não sei, ele mandou muito bem. Talvez até é ofuscado até o Edson.
Ele faz uma coisa na televisão, né?
O Márcio faz. O Márcio, ele tá fazendo Zorra Total agora. Eu não sei o nome do quadro que ele faz, mas ele faz um quadro que tá no bonde. Eu não sei muito bem porque eu não assisto. Tá no bonde e faz com uma atriz, uma loira, Totosa, eu acho que ele chama ela, alguma coisa assim.
E aí a peça, ele interpreta esse caipira, né? E pra mim ficou assim, nossa, eu vi um caipira. Eu não conhecia também ele, pra mim eu falei, nossa, esse cara é...
E a hora do facão, ele fica mexendo com o facão, que medo que dá, cara, nossa.
É quase um matuto, né? É mais matuto do que caipira.
Isso, é aquele cara que nunca foi pra cidade, que não tem...
E linguajar, principalmente, né, de campo, né, do campo. caipira, nossa.
Ele fala 10 coisas, 9 você não entende, mas você entende tudo o que ele quer dizer.
E o texto é do Edson, né? O texto é do Edson.
É, o texto, a adaptação é do Edson.
Muito bom o texto.
Que eles ouviram uma vez alguém, né? Alguém contando essa história, não foi uma coisa assim?
Essa história do Guimarães Rosa, né?
Oh, pretty please.
Não, na verdade o Guimarães Rosa ele se baseou só pra fazer o linguajar do caipira, né?
Isso.
Mas a história do cavalo que tem que ser sacrificado, não tem uma coisa assim?
É, ele parece que ouviu de um veterinário de verdade mesmo, que ele tinha ido não sei aonde lá.
É, no começo da peça ele dá essa explicação, ele fala que ele ouviu essa a história dessa peça, ele tirou de um...
É, na verdade se baseou, né? Baseou nessa história.
Bem bacana a peça.
Bem bacana. E eles viajam bastante com essa peça, né?
Viajam. Inclusive é a primeira vez que eles estavam fazendo a apresentação aqui em Curitiba.
Mas é uma peça sensacional e com certeza quando o Edson tiver melhor também no braço, com certeza vai dar mais um up, né?
Se de repente eles forem passar pelo Brasil, aí fiquem espertos.
Tá recomendado também.
É, com certeza vai, então...
Não é de hoje que corre a boca pequena. As línguas sempre sabem o tamanho do problema. Não é de hoje que corre a boca pequena.
Agora o bicho vai pegar.
Satírico com delírio.
Em um ano, você fez duas peças desnuda, né?
Como é que foi esse processo aí?
Então, 2012 foi a temporada de Nu Michele no teatro.
Você não tinha feito ainda?
Já tinha feito. Eu fiz uma peça quando ainda fazia cena 1, no meu último ano, no meu contemporâneo, com direção do Paulo Vinícius, um espetáculo chamado Casa, que eram textos da Clarice Lispector. Eu entrava nua, mas assim, era uma luz, você só via mais ou menos o contorno, sabia que era uma pessoa, mas não fazia a menor ideia de quem era, ou que se não dava pra ver nada. Então era, entrava e saía, não tinha nenhuma ação, não tinha nada. Putz, né? Eu dizia que eu nunca ia fazer nu no teatro. Eu sempre achei meio desnecessário.
Mas tem muito nu desnecessário, né? Também essa é a verdade.
Tem! Eu acho que tem. Como eu acredito no que eu tô fazendo, então, por enquanto, eu posso dizer que meus nus nenhum foi desnecessário. Aí, o que me tirou o gelo foi o Geral Thomas, que acho que até não dava pra ver muito, porque eu tava toda coberta de sangue.
Não dava.
No Gargolhos, com o Geral Thomas, você usava uma meia calça, né, que você falou.
Eu usava uma meia calça transparente, pra cadeirinha não machucar tanto. Quando a gente fica presa naquela posição, limita um pouco a circulação sanguínea. E mais assim que ele... Porque eu era descida, né? Eu tirava toda a minha calça, tinha e ficava peladona lá. Ia fazer minha cena. E era isso. Aí o satírico que era um nu mais aberto, posso dizer, talvez, assim. Que era uma coisa, ficava mais tempo, tinha mais ação. Tinha luz de Beto Bruel. Tinha pessoas que estavam pertinho.
Isso era um papel também sensual que você fazia.
Além disso, né?
Era.
Então não tinha pudor. Ali não tinha pudor nenhum, né? Nesse nu. Era entregue mesmo, né?
Simplesmente tinha que ser. Não tem como fazer meia boca um troço desse, assim.
Você ficou meio, assim, ressabiado no começo? Ou como é que foi isso?
No começo eu falei assim, ai meu Deus, puta que pariu, vou ter que ficar no... Fudeu. É óbvio, a gente ensaiando desde 10 de janeiro, das 4 horas da tarde às 11 da noite, todos os dias, cara, você entra. Não tem meio termo. Você faz e você acredita mesmo que aquilo é aquilo. E eu acreditei que aquilo era aquilo e tinha que ser feito e fiz da melhor forma que eu pude.
Convencer, assim, né, fazer 34 pessoas terem entrarem nessa sintonia, nesse espírito, não é fácil de você, puta, saber que aquilo é necessário, que aquilo é legal, que aquilo é artístico, que é o trabalho, acreditarem, comprarem essa ideia, não é. O Edson acho que mandou muito bem ali, não.
Foi estranho pra mim, porque a maioria das pessoas ficaram nuas já na oficina. E eu não fiquei, porque inclusive eu me machuquei. Eu sofri um acidente na quinta-feira, quando eu tava indo, de moto. Parti meu dedo no meio, em 8 partes.
Ai.
Foi bem ruim. Nos últimos 2 dias eu fiquei só assistindo a oficina. Aí eu vi aquela galera pirando e você vê de fora, é um troço muito louco, porque é muito, mas muito diferente do que você tá lá dentro. Eu falava assim, nossa, que galera louca. Aí quando o Edson me chamou pra fazer, ele falou, ó, você já vai tá com o pé bom? Eu falei, não, já vou tá. Então quando eu comecei, eu já tava andando, né? Já tava bem, assim. Eu acreditei muito no que eu tava fazendo. Realmente não tem meio tempo. Você acredita e você tem que fazer, cara. Senão, sai daqui. Sabe o que você tá fazendo? Olha, sinceramente, cá entre nós e todos eles que estão nos ouvindo, cara, tinha gente que ia só pra ver pinto, só pra ver peito, só pra ver bunda.
Na plateia.
Tinha. E eu ainda poderia chutar que pelo menos 70% que tava lá era pra ver isso.
É porque tava na mostra XXX. Era a primeira vez que tinha uma mostra XXX no festival.
Você notava que tinha gente que às vezes se ofendia com isso e ia embora? Ou isso não, você acha que não existiu?
Teve uma galera que ia embora. Mas assim... Incrivelmente, eles ficavam até o final do primeiro ato. Aí, no segundo ato, eles não entravam, porque já tinham ido embora. Mas tinha. Acho que teve gente que não... Porque, né? Quanta hipocrisia, né?
Qual vai ser o próximo espetáculo que Michelle Rodrigues vai estar?
Então, agora eu vou fazer uma substituição. É na peça Minha Vontade de Ser Bicho. Vou substituir a Janja, que por motivos mais fortes não poderá fazer.
Pra felicidade de Monique Hall, né?
Você quer dar alguma dica pra Michelle, Monique?
Então, eu até comentei no outro podcast.
Comentei. Olha a delicadeza dela.
Os meninos te sacaneiam, hein? Puta que o pariu.
Eles adoram ver eu falando mal. Eles adoram.
Eles adoram um fervinho. Tô vendo tudo.
Porque eu sou a única que falo mal aqui nesse podcast, que fala a verdade aqui.
Ho, ho, ho.
E aí eles adoram me crucificar. Eu sou a crítica daqui.
Por isso que você tem um fã-clube, né? O fã-clube da Monique, ela manda e-mail pra gente reclamando quando a Monique não aparece no podcast.
É por isso, claro.
Precisa de alguém crítico aqui, de verdade. E eu falei que ela ficava o tempo todo, ela ficava franzindo, assim, a testa. Parece que pra dar ênfase, sabe? Franzindo ou assim, franzindo o senho, assim. Ou franzindo a testa ou franzindo o senho. Putz, toda fala que ela fala, porque não sei o que, não sei o que, nananana. Falando assim, com essa expressão carregadíssima. Que tudo bem, teatro é muito mais carregado que televisão, né? Televisão te dá um close e você consegue fazer... Você mexe um pouquinho a sobrancelha, já é uma super expressão. No teatro você tem que frisar, mas assim, não é... Eu achei muito exageradas.
Está contabilizado aqui, então. Vamos ver se eu não franzo e não venanzo e não franzo.
Mas isso vai ser aonde?
Vai ser em Florianópolis, no SESC.
Então você de Florianópolis que ouve o nosso podcast vai ter a chance de ver Michelle Rodrigues.
Olha aí, gente. Vocês estão curiosos.
Não verão uma ruiva.
Não? Não?
Não.
Como assim?
Como assim, cara?
Vai ser obrigado a pintar o cabelo?
Peruca ou pintada? Peruca.
Você acha que... Mas imagina, gente.
Mas porque é proibido ruiva no teatro? Qual que é.
O Edson falou, não, vai assim mesmo, tá bom, não sei o quê. Mas eu acho que, cara, não é sensacional você poder fazer, sei lá, sabe, você poder usar uma peruca, você poder colocar uma maquiagem muito louca.
Pô, mas então franze o senho mesmo, isso.
Franze, pode ser, né?
É, o Monique não vai estar lá assistindo.
You betcha. Eu vou ver, vai que fica uma porcaria, né? Eu não sei, não provei ainda. Vou provar essa semana, porque só tem uma semana. E eu vou provar e vamos ver como é que fica, né? Vamos ver.
Sistema Este aí, procurem em algum lugar. Vai ter um teatro lá em Florianópolis.
Vai ter, e são três peças, na verdade. Então, inicia com Minha Vontade de Ser Bicho, da Clarice Lispector. Aí, no domingo, nós temos Evangelho Segundo São Mateus. E no domingo, nós temos Franz Kafka. Nós temos o Kafka.
Mas você só estará no...
Eu só estarei no sábado. Inclusive, eu volto logo depois da peça, porque no domingo eu tenho que gravar um comercial aqui em Curitiba. Chiba.
Aí, Michelle Rodrigues trabalhando...
Até fim de semana não tem descanso, é isso aí.
Não pode, gente. Tem que sobreviver.
É, quem tem 5 DRTs, né?
Tem que fazer valer, né?
Tem trabalho em tudo que é canto.
É só bom lembrar que um número não vale nada.
É trabalho, né? É o colocar em prática.
Conheço neguinho aí que tem 1.203 DRT, mas vai ver se trabalha em alguma coisa.
Tirar DRT é fácil, né, agora?
É claro, meu filho. Você faz 3 aninhos, umas peças assim, vai lá e tira. E depois? E chamar pra trabalhar?
Tem que ter DRT, vontade e talento.
Bom, eu tenho 2 e não tenho trabalho.
Fudeu, então
isso
fica
foi uma
a dica.
Dica
Emerson vestiu a carapuça do comentário ali.
É, vou procurar trabalho agora.
Mas olha, não desista. Você pode encontrar alguma outra coisa. Vai que você é um bom cozinheiro. Tem várias coisas. Tem que encontrar coisa que sabe fazer.
E semana que vem você conta pra gente o que você achou.
Afinal de contas, editar podcast é rápido. Mas vamos sair daqui antes que a gente seja molestado aqui, enfim,
eu tô meio preocupado, cara.
É, o pessoal já tá fazendo um cerco aqui em volta.
Inclusive, acho que foi por isso que não teve peça hoje aqui, porque eu acho que o dono aqui da parada, o dono da boca não deixou,
Da boca aqui, mandou não ter peça.
É, pois é, mas como é ano de eleição, assim, acho que eles estão sendo pagos pra não fazerem nada com a gente, né? Pra dizerem que a segurança tá boa.
Eu não quero arriscar. Eu prefiro não arriscar.
Teoricamente tem câmeras aqui, né?
Cara, vamos ver aqui nesses postes aqui, ó.
Às vezes eles colocam essas câmeras da mentira.
Tá, eu ia tirar a roupa aqui só pra...
Melhor não.
Chamar atenção? Melhor não, né? Então tá.
No gratuito.
Ou senão você volta a fazer... Faz satírico, né? Porque...
O Edson mandou um Facebook lá, ele mandou uma mensagem. Quem quiser fazer satírico...
vai que você é selecionado. Existe a chance aí de...
Eu já faço aula com ele, de repente.
Só diga uma coisa, eu e Emerson estamos fazendo oficina com o Edson Bueno.
Tem? Já é uma primeira peneira isso aí.
Não assisti satírico, na próxima serei...
Será que na última aula não é tirar a roupa, hein, Monique, hein?
Por que não? E por que não?
Ai, 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 ai.
Você vai assistir de dentro a peça, Monique.
Já que não vi satírico, eu vou fazer satírico.
E de repente roubar a vaga de Michelle Rodrigues.
É, fazendo a...
Que responsa, hein?
Trifena. Que responsa.
De repente, Monique Hall em Satiricon.
Fique imaginando aí, enquanto a gente sai de fininho, que a praça aqui tá, o barra tá pesando.
Bora aí, porra. Vaza daqui, viu? Vaza, vaza daqui.
Basta por hora silenciar. Faz cara, se boca só pra agradar. Se sente presente, mas nunca está. Sentindo o que sente, se tenta não dar. Salta aos olhos, ouvidos, a falta que dá nada de ver.